Bezerat Hashem, Daf Chav Dalit, Tetatot Shbababat, Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Alechem. Estamos a Chav Gimel Amud Bet, na quinta linha de baixo, Tashma, uma prova contra o que disse Rabbi Hanina. Rabbi Hanina disse uma linha muito interessante. Temos uma dúvida, e temos dois indicadores para resolver essa dúvida. Temos o indicador da maioria, e temos o indicador do que está mais próximo. Seguimos a maioria. Ruba Adif. O indicador da maioria tem mais peso. Por exemplo, a pessoa encontrou carne perdida num recinto público. O açougue mais próximo é o açougue de um goi. Mas a maioria da carne que circula nessa cidade é carne kasher. Então, fala, Bihana, seguimos a maioria. E vamos avaliar que essa carne pertence à maioria e é kasher. Falando uma prova contra isso, Tashma, da nossa Mishnah. Nimsa b'shnei shovachot, karov leze shelo, karov leze shelo. A nossa Mishnah diz que a pessoa encontrou um nipol, um pintinho, um filhote de pássaro, e encontrou dentro do raio de 25 metros de dois pombais. Então ele tem que dar esse pintinho para o dono do pombal mais próximo. Então seguimos o indicador do mais próximo, fala a Mishnah. Aparentemente pode ser também um caso que o outro pombal é maior. Não vamos seguir a maioria dos pombos da região, vamos seguir o indicador do mais próximo. Isso não é como Rabi Hanina. Falando aqui, não tem prova. Possivelmente a nossa Mishnah se trata de um caso que o número de pombos dos dois pombais é praticamente igual. Não temos uma maioria que indica alguma coisa aqui. Pergunta uma beleza e bataruba de alma. Porém, conforme Rabi Hanina, seguiríamos a maioria e diríamos outra coisa. Temos uma dúvida de onde veio esse filhote. A maioria dos pintinhos estão no resto do mundo. Não estão entre esses dois pombais? Conforme Rabi Hanina, seguiríamos o indicador da maioria. Diríamos que esse pintinho não veio de nenhum dos dois pombais. Veio de um outro pombal. O dono não tem como ser identificado, então a pessoa pode pegar isso para si. A Mishnah não fala assim. A Mishnah fala, vamos dar esse filhote para o dono do pombal mais próximo. Outra vez uma prova contra a Bihanina. Começamos com a Avdara de cima. Falando, é verdade. Numa situação como a gente mencionou, a lei é que a pessoa pode pegar o filhote para si. O caso da Mishnah é um caso específico. Bishvil Shel Krami. Tem muitos vinhedos lá em volta desses pombais. A retoma que a gente vê no show anterior. A Mishnah se trata de um nipol, ou seja, um pintinho que não sabe voar. Fala a Gemara aqui que esse filhote, ele se distancia do pombal enquanto ele consegue ver o pombal. Aí ele continua a se distanciar. Se ele não consegue mais ver o pombal, ele volta. Então tem vinhedos em volta dessa região. Esse pintinho não veio de fora, porque de onde ele está ele não consegue ver mais os pombais de fora. Então, se ele tivesse vindo de fora, ele não teria ultrapassado os vinhedos que bloqueiam a visão dele. Teria voltado. Ele está dentro dessa região. Ou ele veio do pombal A ou do pombal B. Fala Mishnah. O número de pombos dos dois pombais é praticamente igual. O sujeito que encontrou tem que dar o filhote para o dono do pombal mais próximo. Isso que a Mishnah veio dizer. Não tem uma prova contra a Bihanina. Amarabai fala bem, Anana Betania. Temos uma prova da seguinte Mishnah a favor de Rabi Hanina. Dam Shenim Tzaba Prosdor, Sfekot também. Shechescatou Mira Mekor. A mulher, ela viu que ela tinha sangue no canal íntimo dela. E não se sabe se o sangue é um sangue impuro, que veio do ventre, do Mekor, ou é um sangue puro, que veio da Aliá, uma parte da mulher, que também escorre sangue no canal dela, no prosdor. Esse sangue não impurificará, não é sangue de Nidá. O sangue impuro é o sangue do ventre, o sangue da menstruação. Fala a Mishnah, secou também, na dúvida, essa mulher está impura, impureza de Nidá, Shechescatou Minamekor, porque temos uma razaká, avaliamos que o sangue veio do ventre. Fala a Baie, se vê da Mishnah como Rabi Hanina. O sangue foi encontrado mais próximo a Aliá, que escorre sangue puro de lá. Mesmo assim, fala Mishnah, avaliamos que o sangue veio do ventre, porque a maioria do sangue da região está no ventre. Seguimos a maioria. E a mulher está impura. Amale Rava, Rovo Matsui Kamart, Rovo Matsui Lekele Mandamar. Fala Rava, não tem nenhuma prova dessa Mishnah a favor de Rabi Hanina. Porque aqui temos dois fatores para dizer que a mulher se impurificou. Temos a maioria do sangue que está no ventre. Temos também Matsui, a frequência. O indicador da frequência nos diz que esse sangue veio do ventre. Por quê? É mais frequente que o sangue que atravessa o canal da mulher provém do ventre. Portanto, temos dois indicadores para dizer que a mulher está impura. E só um indicador para dizer que ela está pura. O indicador do mais próximo, da Aliá, que escorre lá sangue puro. Então, fala Rava, todos concordam que nesse caso vamos seguir os dois indicadores, da maioria também da frequência, Rov e também Matsui. Não tem uma prova da Mishnah. Rabi Hanina veio dizer, além de uma situação que temos um indicador da maioria dizendo uma coisa, um indicador do mais próximo dizendo outra. Fala Rabi Hanina, seguimos a maioria. Não tem prova dessa Mishnah a favor de Rabi Hanina. Porque aí também temos o fator do frequente. Então, Rabi Hanina, como disse Rabi Hanina na Braita, Dama nimtzava prozor chayavin alav arbiat migdash vesorfin alav et atruma. Rabi Hanina discute com a Mishnah de antes. Rabi Hanina diz que a mulher encontrou sangue no canal dela. Ela está com certeza impura. Porque temos o suficiente para dizer que esse sangue veio do ventre. Ela se impurificou, impureza de Nidá. Se ela entra no Betamigdash, ela tem que fazer um sacrifício. Se ela encostou em Trumá, a oferenda sagrada do Kohen, a oferenda se impurificou, com certeza, ela tem que queimar isso. Esse Trumá tem que ser queimado. Gamarava Shmamina Midrabihi Atlat. Disse Rava, você vê de Rabihi há três leis novas. Shmamina Arov e Karov Alecha Kararov. Fala, primeiro de tudo se vê que seguimos a maioria. A maioria do sangue dessa região da mulher está no ventre, então vamos dizer que o sangue veio do ventre. E ela está com certeza impura, fala Rabi Hanina. Shmamina Aruba Deoraita. Se vê de Rabi Hanina que essa lei que seguimos a maioria é uma lei pela Torá. Ela está impura pela Torá. Por isso, ela, quando ela entra no Beit HaMikdash, assim, antes de se purificar, ela traz um sacrifício. Se ela não tivesse impura pela Torá, não traria um sacrifício. Primeiro, ela traz um sacrifício que a pessoa não está obrigada a trazer pela Torá. E também ela tem que queimar a Trumá que ela encostou. Se ela estivesse só impura pela lei rabínica, ela não teria que queimar a Trumá. É proibido queimar a Trumá à toa pela Torá. E pela Torá não estaria impura, ela não teria que queimar. Fala a Rabi Hanina que sim, ela queima a Trumá, porque ela está impura pela Torá. O Shmamina Ita de Rabizeira. E se vê de Rabi Hanina a lei de Rabizeira, da Mara Rabizeira, Alfa Pishidratot Medina Neolot. Rabizeira se refere a um caso de Teixa Hanuyot. Um outro caso. Carne foi encontrada numa cidade. E a maioria da carne que circula nessa cidade é carne kashé. Então, fala a lei, vamos seguir a maioria. Vamos avaliar que essa carne veio da maioria, é carne kashé, é permitido comer. Fala a Bezerra, mesmo que carne kashé não entra nessa cidade de fora, porque Dratot Neolot, os portões da cidade estão fechados para isso, mesmo assim é suficiente a maioria interna da cidade que indica que essa carne é kashé. Então, deixar de Hidratot Medina Neolodame, a Filoach e Kazena Bataruba, fala, Rava se vê de Rabi Hanina como Rabizeira. No caso da mulher, o sangue impuro vem do ventre. E o sangue puro dessa região vem da Aliá, essa outra parte. E fala, Rabi Hanina, vamos seguir a maioria. Mesmo que não tenha mais sangue impuro que entra de um outro lugar, só vem do ventre, é suficiente essa maioria interna da região para dizer que esse sangue provém da maioria, é sangue impuro do ventre. Pergunta agora. Rava próprio disse anteriormente que no caso da mulher temos dois indicadores para dizer que esse sangue é impuro. Temos a maioria do sangue da região que está no ventre e temos a frequência. É mais frequente que o sangue do ventre escorre pelo canal do que o sangue puro dessa outra região chamada Aliá. E Rava disse que todos concordam que nesse caso vamos seguir a maioria e também a frequência versus o que está mais próximo. Então, como Rava pode dizer que se vê de Rabi Hanina como Rabi Hanina? Se vê de Rabi Hanina que segue a maioria, como Rabi Hanina diz que segue a maioria, não que está mais próxima. Aqui temos também a maioria e também a frequência. Rava voltou atrás desse raciocínio de antes. O que Rava quis dizer é que a maioria do sangue que circula, que escorre pelo canal da mulher, provém do ventre. Isso significa a maioria que passa por esse canal. Temos o fator da maioria versus o fator do que está mais próximo. Falar de restringimos a maioria, como era de Hanina. E essa maneira está impura com certeza. Idmar foi ensinado. Ravit Shetzava Banahar. Encontramos um barril de vinho boiando no rio. Não sabe se é vinho kasher de um judeu ou vinho de um goi que é proibido. Amarav Nimtzet Keneged Yishruba Yisrael Muteret. Farav, encontramos um barril próximo a uma cidade de judeus. É permitido beber o vinho. Keneged Yishruba Nuhrim Asura. Encontramos o vinho próximo a uma cidade de goim. É proibido beber esse vinho. Shmuel Amash, meu discute. Afiru Nimtzet Keneged Yishruba Yisrael Asura. Fala, Shmuel, mesmo que encontramos o barril próximo a uma cidade de judeus, é proibido beber. Por quê? Eimur Mei Dikra Atai. Porque pode ser que o barril venha de outra região. Pode ser que venha de uma cidade de Goim, o barril caiu no rio, e com a correnteza ele chegou até a próxima cidade dos judeus. Então é proibido beber esse vinho, na dúvida. Então fala na Lema Bidrabi Hanina Kamefrigen. Será que esse debate de Rav e Shmuel depende dessa lei de Rabi Hanina? Que o quê? De Mar Itlei de Rabi Hanina. Shmuel vai com Rabi Hanina. A maioria do vinho da região é vinho de Goim. Então mesmo que o barril foi encontrado próximo à cidade de judeus, fala Shmuel, é proibido beber o vinho. Talvez o vinho veio de uma cidade de Goim. A maioria do vinho que circula lá é de Goim. Então não bebe esse vinho, fala Shmuel, seguindo a maioria como Rabi Hanina. Não o indicador do mais próximo. O Mar Leitlei de Rabi Hanina irá discutir com Rabi Hanina. Rav sim segue esse indicador do mais próximo. Tanto que ele fala que se encontramos o barril próximo numa cidade de judeus, pode beber. Mesmo que a maioria do vinho que circula lá é de Goim. Fala, não tem nenhuma prova que esse é o debate entre Rav e Shmuel sobre o que disse Rabi Hanina. De Kulama Itleu de Rabi Hanina. Podemos dizer que os dois concordam com Rabi Hanina. Também Rav e também Shmuel. Veja, acabei de falar que o debate é outro. Mas Savari Mita de Meidika Atai Akuru Pshuri Ava Matvela. Disse Rav um outro raciocínio. Vamos seguir a maioria. Porém, nesse caso, não. Porque se esse barril veio de uma região distante, o barril com o bate-bate da correnteza, etc., teria afundado já. Não afundou. Então é um indicador que o barril veio dessa região. Ele vem encontrado próximo à cidade de judeus, pode beber o vinho, fala Rav. Esse seria o raciocínio de Rav. O Mar Savan, Khalifa de Nahara Nakat Vatai. Ishmael diz que não. O fato do barril não ter afundado não é indicador que ele veio de uma região próxima. Porque, possivelmente, com a força da correnteza, o barril continuou indo. Continuou correndo. A correnteza não deixou o barril afundar, por isso ele chegou aqui, mas pode ser que ele veio de uma região de Goiânia. Então, fala Shmuel, seguimos a maioria nesse caso também. E vamos dizer que esse vinho é proibido. A proibição é como Rav, que num caso desse do barril, se foi encontrado próximo à cidade de Goim, é proibido beber. Próximo à cidade de judeus, é permitido beber. Encontraram um jarro de vinho dentro de um vinhedo de Orla. Ou seja, é um vinhedo que está dentro dos três primeiros anos do plantio. As uvas são Orla. Proibido ter qualquer proveito dessas uvas. E foi encontrado lá vinho. Isso é uma dúvida. Se esse vinho é de Orlá ou não. Shara Ravina. Ravina permitiu beber esse vinho. O receio era que alguém veio e roubou as uvas desse vinhedo de Orlá e fez o vinho. O dono do vinhedo é um judeu. Não vai deixar ninguém pegar uvas proibidas de Orlá. Talvez alguém entrou lá, roubou as uvas e produziu vinho. E deixou lá o jarro. Será proibido beber esse vinho. Fala Ravina, é permitido. Quando leu a Mishum de Savala e de Rabi Hanina. Será que o motivo que Ravina permitiu é por causa de Rabi Hanina? A maioria do vinho da região era vinho permitido, então Ravina permitiu. Mesmo que o vinhedo mais próximo, o vinhedo de Orlá, vamos seguir o indicador da maioria? Uma não tem uma prova de Ravina como Rabi Hanina. Posso dizer que o raciocínio de Ravina foi outro? O que Ravina ele disse possivelmente é que se um ladrão roubou uvas para produzir vinho, não teria deixado o vinho lá. Esse vinho nesse vinhedo chama a atenção. Ele vem pegar o vinho depois, pode ser que alguém vai pegar ele no flagra. Vão ver ele tirando o vinho do vinhedo e vão ver que ele roubou. Então, esse ladrão não teria deixado o vinho roubado lá nesse vinhedo. Teria tirado isso de lá. O vinho foi encontrado no vinhedo, se avalia que esse vinho veio de fora. O vinho veio de fora, a maioria do vinho que circula nessa região é vinho de judeus, vinho permitido, pode beber. Para complementar, tem uma verhame mili hamra, valim vematzne. Não sei se é o raciocínio de Ravina. Ravina só permitiu porque se tratava de vinho. Como a gente viu, o vinho chama a atenção dentro de um vinhedo de ouro lá. Não suspeita que ele roubou e fez o vinho. Então ele não vai deixar o vinho roubado lá, então Ravina permitiu. Mas, sem o que encontraram lá, são uvas que foram colhidas, se suspeita que alguém entrou lá e roubou as uvas. E deixou as uvas lá. Porque uvas no vinhedo não chama tanta atenção. Pode ser que ele ia vir depois para pegar as uvas, achou que ninguém ia pegar ele no flagra. Então, nesse caso, o Ravina teria proibido comer essas uvas, porque se avalia que as uvas foram roubadas, possivelmente, são uvas de Orlá. Continuamos. Anuzik de Hamra de Shtakambe Kupai. Encontraram bolsas de couro cheias de vinho dentro de um vinhedo. Shana Rava. Rava permitiu beber esse vinho. Lema Losa Vada de Rabi Hanina. Talvez Rava discute com Rabi Hanina. Conforme Rabi Hanina, uma vez que a maioria do vinho que circula nessa região é vinho de Goim, e diria que é proibido beber esse vinho. Rava diz que é permitido porque foi encontrado próximo ao vinhedo de um judeu. Então Rava avaliou que esse vinho é o vinho de um judeu. Vinho Caché. Mas não tem prova que Rava discute com Rabi Hanina, que Rava seguiu o indicador do mais próximo. Shanata Deruba, de Shfuha e Selino, viramos a página. Porque aqui o indicador da maioria indica também que esse vinho é Caché. Porque a maioria das pessoas da região que colocam o vinho entre bolsas de couro são judeus. Portanto, a maioria indica que esse vinho é vinho de judeus. Então, Rava permitiu. Como Rabi Hanina, seguindo a maioria, explica aqui melhor. Vanimini Beravrevi. Rava só permitiu porque se tratava lá de bolsas grandes de couro. Então, os goim não tinham esse costume de colocar vinho em bolsas grandes de couro, então a maioria indica que se trata de vinho de um judeu. Porém, se encontraram bolsas pequenas de couro, Rava não teria permitido isso. Porque pode ser que essas bolsas de couro foram trazidas lá por pessoas que vieram de fora da cidade, goim que estavam viajando. E os goim, quando viajam, eles sim tinham o costume de encher as bolsas de couro pequenas com vinho. Então, seguiremos a maioria do vinho de pessoas que viajam, que seria vinho de goim, irava teria proibido. Vei caravre beadai eu beavrure hava manche. E se o caso fosse que encontraram bolsas grandes junto com bolsas pequenas cheias de vinho, Rava teria permitido. Porque o fato de bolsas grandes de vinho terem sido enchidas é indicador que é vinho de judeus que tinham esse costume. E mesmo que tinham bolsas pequenas de couro lá com vinho, é permitido beber esse vinho, porque possivelmente aconteceu que a pessoa encheu as bolsas grandes de couro dele e ele queria colocar em cima de um animal. E para equilibrar o peso dos dois lados do animal, para não prejudicar o animal, a pessoa encheu algumas bolsas de couro pequenas para colocar do outro lado do animal. Então, se avalia que é vinho de judeus, por causa da bolsa grande de couro, e seria permitido beber esse vinho. A pergunta é como era a Bihanina, que quando temos uma dúvida, um safek, e temos o indicador da maioria e o indicador do que está mais próximo, Rov ou Karov, seguimos o Rov, seguimos a maioria. Começamos uma nova Mishnah. Marhikim Teila Minai Esrim Hamei Shama. A pessoa que plantar árvores próximo a uma cidade, ele tem que afastar essas árvores 25 amot, 12 metros e meio da cidade. Nos Gemara que o motivo é por Noye Air. Faz parte da beleza da cidade na terra de Israel, terem um campado vazio em volta. Um campado que tem a largura de 12 metros e meio. Então, é proibido plantar árvores lá. O Becharu Veshikma Hamishimama. A pessoa vai plantar árvores que tem muitos galhos, tem que afastar mais. Tem que afastar 25 metros, 50 amos, para que os galhos não entrem nessa área dos 12 metros e meio. Abashaul Omerkol Nasrak Hamishimama. Fala Abashaul, o sábio. A pessoa vai plantar árvores que não dão frutos, tem que afastar também 25 metros, porque árvores que não dão frutos não passam uma boa impressão na cidade. árvores que dão frutos representam vida, etc. Árvores que não dão frutos comprometem a beleza da fachada da cidade, então tem que afastar 25 metros. Vim Mair Kadma Kotset, vem no Tendami. Se a cidade foi construída, depois veio o sujeito e plantou árvores nessa faixa de 12 metros e meio, as árvores vão ser cortadas e a pessoa não vai receber nenhum pagamento por isso. Vem Milan Kadam Kotset, vem no Tendami. Se primeiro o sujeito plantou as árvores, depois a cidade foi construída lá perto, então as árvores vão ser cortadas por causa da fachada da cidade, mas os moradores da cidade vão ter que pagar o sujeito o valor das árvores. Ele plantou de forma permitida, não tinha cidade lá quando ele plantou, ele vai receber o pagamento. Safek zekadam, safek zekadam, kotzet ve'enu no tendami. Se existe uma dúvida o que veio antes, a cidade ou as árvores, então as árvores vão ser cortadas para não comprometer a beleza da cidade na terra de Israel. E na dúvida a pessoa não vai receber pagamento por isso, porque os moradores da cidade podem dizer: Amotsimi Haviru Alavaraya, você quer tirar dinheiro de nós? Traga uma prova que você merece. Pode ser que a cidade veio antes das suas árvores e você não merece nada. Essa é a regra, Amotsimi Haviru Alavaraya, como a gente sabe, a pessoa que está cobrando dinheiro de outro, ele tem que trazer a prova que ele merece para poder cobrar. Fala com o Ramaita, mas qual é o motivo dessa lei da Mishnah? Por que tem que afastar 12 metros e meio para plantar árvores perto de uma cidade? Amar Ula Mishum no Yehai. Fala Ula, o motivo é para deixar esse campado vazio, que faz parte da beleza da cidade da terra de Israel. Pergunta, vê tempo que lei deram sim sade migrash, velo migrash sade. Pergunta, Gmará, por que Mishnah tem que dizer essa lei? Já sabemos essa lei e mais da Mishnah no tratado de Erhin. A Mishnah fala, em o sim sade migrash, velo migrash sade. Conforme a opinião da maioria dos sábios, existe ali do migrash. Em volta de qualquer cidade da terra de Israel, é necessário deixar um campado vazio de meio quilômetro. É proibido semeá-la. E depois dessa faixa de meio quilômetro, onde os campos das pessoas estão, é proibido deixar os campos abandonados. É necessário plantar e semeá-la, porque faz parte da mitzvah de Yishuv Eretz Israel, a mitzvah de colonizar a terra de Israel, também com cereais, com plantio. Então já sabemos que é proibido plantar numa faixa de meio quilômetro fora da cidade, na terra de Israel. Então por que a gente tem que dizer que é proibido plantar árvores dentro da faixa de 12 metros e meio? Famra lotzri chalera beazar, damar osinza de migrash migrash sade. Acham isso no Yai, lo avdina. Primeira resposta, a Mishnah veio dizer uma lei conforme a opinião de Rabi Elazar. Ou seja, Rabi Elazar sustenta que essa lei do meio quilômetro em volta da cidade, essa fachada, só se aplica com relação à cidade dos Levim. Os Levim moravam em 42 cidades da terra de Israel, além das 6 cidades de Arenicat, cidades de refúgio. E sobre essa cidade de Rabi Elazar se aplica a lei do meio quilômetro em volta. Cidades comuns, não. Vala Mishnah, mesmo conforme Rabi Elazar, é proibido plantar árvores dentro dessa faixa de 12 metros e meio, próximo a qualquer cidade. O Rabbananame de Amri, Enocência de Migrash, Grão Migrash Sadeh, Hanemil Israel. E a Mishnah veio dizer uma lei também conforme o período de Hakamim. Hakamim disseram que essa lei do meio quilômetro se aplica com relação a qualquer cidade da terra de Israel. Mas o que é proibido é semear. Enocência de Migrash Sadeh, não faça esse Migrash, o campado, como um campo de plantação. Ilanot Avdinan, porém, é permitido plantar árvores nessa faixa de meio quilômetro. Não estamos tornando essa faixa, esse campado, como um campo, um sadê de plantação, se plantamos árvores lá. Aí a nossa Mishnah veio dizer que mesmo que conforme o Chachamim é permitido plantar árvores também nessa faixa de meio quilômetro, mas é proibido plantar árvores nessa faixa de 12 metros e meio da cidade, próximo à cidade, para embelezar com essa fachada a cidade. De onde você sabe esse conceito? Que sadê, eu se migrar sadê, não faça o campado como um sadê, um de plantação, se refere a sementes, mas não se refere a árvores. Onde você sabe que um campo de árvores não é chamado de um sadê? Carfaf e o teribet satayim shoukav ledira. Uma lei que a gente viu bastante no tratado de Shabbat. Sabemos que é permitido carregar no Shabbat num recinto privado, e é proibido carregar num recinto público, entre outras leis. Tem outra lei. A pessoa, ele fez um carfaf. Um carfaf é uma área que tem paredes em volta. ele quer carregar ela no Shabbat, vai depender. Se ele fez as paredes para morar lá, e, ou ele mora, ou ele faz algum uso dessa área para algum trabalho de casa, então muito bem, o uso aqui é de dirá, é um uso referente à moradia, independente do tamanho dessa área, esse karfaf, essa área com paredes, é permitido carregá-la. Se a pessoa, ele fez paredes em volta de uma área, não para morar lá, ou fazer algum trabalho de casa, para um outro uso, ali vai depender. Se essa área mede até Betzatayim, ou seja, mais ou menos 35 metros quadrados, é permitido carregá-la no Shabbat. Se mede mais do que 35 metros quadrados, aí já é proibido carregá-la. Então, fala a Braita, Karfaf yotir Betzatayim shokav edira nizrar ubon areu keginav asu. A pessoa, ele fez um Karfaf, fez essas paredes, para morar lá, e ele semeou lá. A maioria dessa área está semeada. Então, ele tornou essa área como uma guiná, como um sadê. Não é mais uma área de moradia. A pessoa não mora onde ele semeia cereais, por exemplo. Então, é proibido carregá-la no Shabbat. Nitaru bom, areu kechatzer mutar. Se a pessoa plantou árvores lá, a maioria dessa área está plantada com árvores, por exemplo, continua sendo uma área de moradia. Ele cercou essa área com paredes para morar lá. Ele plantou árvores. Isso não se torna um sadê, não se torna um campo de plantação. A pessoa tem o costume, normalmente, de plantar árvores onde ele mora. Num pátio onde ele mora, etc. Num jardim. Continua sendo uma área de moradia como ele, a intenção dele quando ele fez as paredes. Então, se vê dessa braita que quando a pessoa ele semeia, isso se torna um sadê. A pessoa planta árvores, não se torna um sadê por causa disso. A categoria de um sadê é só quando a pessoa semeia. Então, quando a Mishnah fala lá, Enosin migrasade, não torne esse campado em volta da cidade um sadê, se é proibido semear nessa área de meio quilômetro em volta da cidade da terra de Israel, mas plantar árvores é permitido, porque a pessoa planta árvores, não torna isso um sadê. Então, nossa Mishnah diz, é mesmo que é permitido plantar árvores nessa faixa de meio quilômetro, mas é proibido plantar nessa faixa de 12 metros e meio próximo à cidade. Veimair kadmar kotzetz venotendamim. A Mishnah disse que se a pessoa plantou as árvores depois que a cidade foi construída e não respeitou essa lei dos 12 metros e meio, as árvores vão ser cortadas e a pessoa não vai ser paga por cortar. Mishnah gabebor. Qual é a diferença do caso da nossa Mishnah e o caso da Mishnah da frente, no caso do buraco? A Mishnah fala lá, Kotzetz venotendamim. Shimon, ele cavou um buraco na propriedade dele, e Reuven, ele plantou uma árvore próximo ao buraco, em sua propriedade. A Mishnah fala lá, uma vez que ele plantou de forma proibida, tinha que respeitar uma certa distância, a árvore vai ser cortada, mas Shimon vai ter que pagar a Reuven o preço dessa árvore, o valor. Então, Mishnah, Kotzetz venotendamim. Porque na nossa Mishnah a lei é diferente. A pessoa plantou árvores próximo à cidade, as árvores vão ser cortadas e ele não vai ser pago. Porque ele não vai ser pago no caso da nossa Mishnah, no caso da cidade, e no caso do buraco ele vai ser pago. Fala na Amar Avkana, diz Avkana, responde: Kida de Beishut, filo Hamime velo Krira. Fala Avkana um provérbio. Na parábola: a comida de dois sócios não fica nem quente nem fria. Isso é sempre morna. Porque cada sócio coloca a responsabilidade sobre o outro de esquentar a comida. Então a ideia é que no caso da nossa Mishnah, vamos dizer que as pessoas da cidade têm que pagar para esse sujeito cortar as árvores dele, os moradores da cidade vão enrolar, cada um vai dizer que o outro tem que pagar, e ninguém vai pagar no final, e o sujeito não vai cortar suas árvores, e está comprometendo a beleza da cidade na terra de Israel. Por isso fala a Mishnah, corta as árvores e nada é pago. Porém, pergunta meu Maico Xia, que pergunta é essa? Qual é a comparação do caso da nossa Mishnah e o caso do buraco? Dimashan ezekaderabim, ezekadeachim. No caso da nossa Mishnah, o sujeito plantou árvores, não respeitou os 12 metros e meio, e está comprometendo a beleza da cidade, prejudicando o público. Aí fala a Mishnah, corta suas árvores, você plantou de forma proibida, e você não merece nenhum dinheiro, não deveria ter plantado já do começo. No caso da Mishnah na frente, a pessoa plantou uma árvore na sua propriedade, a árvore não causa nenhum dano nesse momento ao buraco do vizinho. O vizinho quer que essa árvore seja cortada. Então que ele pague. A árvore vai ser cortada, mas pelo menos que ele pague. Nesse momento, ele não sofre nenhum dano. E quem sofreria um dano no futuro é só uma pessoa, é só um vizinho. Então que ele pague, que ele se acerte com o vizinho dele. Então são níveis de rigor diferentes entre a Mishnah, o caso da cidade, o caso da Mishnah na frente. E na Itma de Rav Kana, Seifaitma. Então o que Rav Kana veio responder com esse provérbio dos sócios se refere à sequência. Imailan kadam kotzetz venotendami. A Mishnah diz que se primeiro a pessoa plantou as árvores e depois a cidade foi construída lá perto, as árvores vão ser cortadas e a cidade tem que pagar a ele o valor das árvores. Então a pergunta é: por que esse sujeito não pode falar primeiro vocês me pagam e depois eu corto as árvores? Eu plantei essas árvores aqui antes da cidade ser construída. Então primeiro me pagam, depois eu corto as árvores. Por que não? A Mishnah fala que primeiro vão cortar, depois ele se acerta com a cidade. Aí vem o Rav Kana dizendo esse provérbio: a comida do sol está sempre morna, porque um joga a responsabilidade sobre o outro de esquentar a comida. Então, se vamos dizer que a cidade tem que pagar primeiro ao sujeito pelas árvores dele, eles vão enrolar e não vão pagar. E as árvores vão estar lá comprometendo a beleza da cidade. Para isso não acontecer, primeiro ele corta as árvores, depois ele se acerta com a cidade. Continuamos. Safek zekadam, safek zekadam. Existe uma dúvida: o que veio antes, a cidade ou as árvores? As árvores vão ser cortadas porque estão prejudicando a beleza da cidade, e o sujeito na dúvida não vai ser pago, como a gente viu, a Motsimi Rabiru Alavaraya. E tem que fazer uma prova que ele merece esse valor. Mas Namibor, da Amat Loikos, pergunta agora: por que no caso do buraco, a lei é que se temos uma dúvida, o que veio antes, o buraco ou a árvore que o sujeito cavou, plantou lá perto? A lei é que, na dúvida, o sujeito não tem que cortar a sua árvore. E por que, no caso da nossa Mishnah, na dúvida, a pessoa tem que cortar as árvores dele, no caso da cidade? Vamos lá, no caso do buraco, se temos certeza que a árvore foi plantada antes da escavação do buraco do vizinho, então ele não tem que cortar a árvore dele. Então, na dúvida, ele pode dizer que eu não vou cortar a árvore, enquanto você não me prove que o seu buraco foi cavado antes do plantio da minha árvore. Essa é a lei no caso da Mishnah na frente. No caso da nossa Mishnah, mesmo que tenha certeza que a pessoa plantou as árvores antes da construção da cidade, ele tem que cortar as árvores, como a gente viu. Então, muito mais, se temos uma dúvida se a árvore foi plantada antes da cidade ser construída ou não, é óbvio que tem que cortar a árvore. Porque pode ser que a árvore foi plantada depois da construção da cidade. Então ele tem que cortar a árvore. E se ele quer receber um pagamento por isso, a cidade pode dizer: traga uma prova que você merece, que essas árvores foram plantadas antes da construção da cidade, aí você vai receber. Começando na Mishnah. A pessoa vai construir um armazém de cereais fixo. Ou seja, um zena, não sei o que significa isso, mas um armazém permanente, grande. Ele tem que afastar esse armazém da cidade 25 metros, 50 amot. E o motivo dessa lei é, quando a pessoa tem um armazém desses, ele também faz azriá. Ele pega os cereais, joga para o ar, para que o vento separe o capim das espigas. Quando ele faz isso, ele levanta muito pó. O pó vai prejudicar a cidade, que tem que afastar 25 metros no mínimo. Fala Mishnah que a pessoa não pode fazer um armazém desse próximo a campos vizinhos, pelo mesmo motivo tem que afastar 25 metros dos campos vizinhos. Aí fala Mishnah o que a Gemara vai explicar melhor: afasta o seu armazém do campo do vizinho, da plantação do vizinho, o suficiente para não prejudicar o vizinho. Não sei o que significa isso. Fala Mishnah deixa Mishnah seifa. O princípio da Mishnah diz que tem que afastar 25 metros do armazém da cidade ou armazém de outros campos. E no final da Mishnah, a Mishnah diz Berdesh Loyazik: afasta o armazém da plantação do vizinho ou do Nir, um campo que foi arado, o suficiente para não prejudicar. Parece na sequência da Mishnah que, mesmo que é suficiente menos do que 25 metros, tudo bem. Então, como fica essa diferença entre o princípio e o final? Amarabai Seifatan Legoran Shenokavua. Fala Abai. Primeira explicação é que tem dois tipos de armazéns na nossa Mishnah. O princípio da Mishnah é de um armazém fixo, a sequência é de um armazém não fixo. Como se trata a sequência da Mishnah, um armazém não fixo. O que significa isso? Amar Rabi Yossi Ben-Rabbi Hanina, Kol Sheino Zorei Berachat. Um armazém pequeno. A pessoa tem armazéns grandes, e ele faz armazéns pequenos para colocar lá temporariamente os cereais dele. Então, uma vez que tem pouca quantidade de cereais nesse armazém, a pessoa não tem que jogar os cereais para o ar. É suficiente o vento que entra pelas janelas do armazém para separar o capim das espigas. Então, nesse caso, a pessoa não vai jogar para o ar, não vai levantar pó. Então, fala a Mishnah, afaste esse armazém o suficiente para não prejudicar o vizinho. Mesmo que seja menos do que 25 metros, tudo bem. Mas, no caso do princípio da Mishnah, é um armazém grande, que a pessoa sim faz a zriá, tem grandes quantidades de cereais, daí ele vai jogar para o ar, afaste 25 metros no mínimo. Assim falava, Ravashi amar matam kiam. Ravashi diz que não temos duas partes da Mishnah, temos uma parte só extensa. Maitam marhikin gorim kavuamina ir hamishama kidesh leazik. A Mishnah diz por que é necessário afastar os 25 metros? Para não causar danos ao vizinho, não causar danos à cidade. É uma extensão, não tem pergunta. Meitre pergunta a Gmará sobre a opinião de Abai. Marhikin gorim kavuamina ir hamishama. Primeira lei da Mishnah, afaste um armazém da cidade de 25 metros. O que é o Rakhim Nair, Khamishama Makach, Rakhim Idulav, Kshuav, o Militiotav, o Minirojo Rabiru Khamishama Kresh Lazik. Aí fala a Breta, a sequência da Mishnah, como uma extensão, uma conclusão. Assim como tem que afastar da cidade de 25 metros, afaste das plantações do vizinho ou de um campo que já foi arado, para não causar nenhum dano a ele. Afaste de 25 metros, fala a Breta. Não como a Baia diz, que temos dois tipos de armazéns da Mishnah e tem dois tipos de leis. Fala pra ele que não, sempre afaste de 25 metros. O bicho chama de Ravashi Nihra, tudo bem como Ravashi? A Bíblia diz exatamente como Ravashi. Ele é Abaia Caixa, porém como Abaia não. Uma caixa, ficamos na dúvida da sua opinião de Abaia. Como ele vai explicar essa Bíblia? Fala na Bíblia que Mikshuav, Miduav, Deaz, Afka, Veat, Ibelim, Matzveli. Tudo bem que tem que afastar esse armazém 25 metros da plantação do vizinho. O vizinho tem plantações, por exemplo, de abobrinhas, abóboras. Se ele vai levantar pó, então, esse pó vai poder chegar até o campo do vizinho e vai tampar as flores. E as flores vão secar e as abóboras não vão crescer. Assim, a mesma coisa com os outros frutos e legumes também. Dá para entender? Aqui temos um dano iminente acontecer ao campo do vizinho, então afaste de 25 metros. Ela me mirou a mãe, porém, por que tem que afastar 25 metros, 50 amot, de um campo que só foi arado? Qual o prejuízo que ele faz para um campo arado? A maravilha vazada, vitei maravilha baruba, basutra, fala o sábio, e pneche o se, o to galar. O motivo disso é porque se ele vai levantar pó, você que vai levantar um pó de terra que já foi adubada. Esse pó vai até o campo do vizinho, e o campo vai estar muito adubado. E o adubo, em excesso, faz mal às sementes. O adubo é algo ácido que pode prejudicar as sementes. Então, afaste o armazém, para não causar esse dano ao vizinho, mesmo que é um campo que só foi arado e não foi semeado ainda. Paramos aqui por hoje. Não perca a meia, vamos ver mais uma Mishnah. Uma lei interessante, a pessoa quer construir um cemitério. Será que ele pode construir um cemitério na cidade? Tem que afastar? Quanto ele teria que afastar? E por quê? Com muito mais, né, pessoal? Baruch Adonai Olam, amém, amém.